Esse é o IGATCast, o podcast de quem faz chover. É feito para falar sobre o agro.
Especialmente para você que quer escutar, aprender e ensinar. Você vem com a gente?
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luana Beatriz. Eu sou uma das apresentadoras do IGATCast.
Olá, pessoal, tudo certo? Eu sou a Júlia, faço parte da equipe IRIGATE e sou uma das apresentadoras do IRIGATECAST. O IRIGATECAST é o podcast de quem faz chover. Nosso intuito é trazer muito conteúdo sobre o agro para quem quer ouvir, aprender e ensinar.
Hoje nós vamos falar, então, sobre os carretéis IRIGATE, mais especificamente sobre a área da logística, onde nós vamos entender, então, como funciona toda a logística dos carretéis IRIGATE da empresa. Para falar sobre isso, então, a gente convidou a Emily.
Seja bem-vinda, Emily, e poderia se apresentar para a gente te conhecer melhor?
Oi, gurias, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Então, o meu nome é Emily, eu trabalho aqui na empresa há quase 3 anos, na área do faturamento e da logística, curso o 8º semestre de engenharia de produção e moro aqui mesmo em Cruzeiro do Sul, onde está localizada a nossa fábrica.
Perfeito, então a gente já te conhece, né, que a gente é colega, mas é bom tu se apresentar para o pessoal, te conhecer melhor. Qual seria a importância da logística dentro da empresa?
Então, para a gente entender um pouco sobre a logística, tá? Ela é uma ligação de elo entre as partes, tanto do fluxo de informação, de materiais e também o financeiro de todo o processo. Agora, a importância para mim da logística é o cliente ele receber o produto certo, na hora certa que ele precisa para usar, no local correto e também com o menor custo possível.
Certo, então isso é uma das coisas que a empresa preza ou o que a empresa IRIGATE ela mais preza então, nessa área da logística?
O que ela mais preza, na minha opinião, que trabalha no setor, é a comunicação e a confiabilidade. Por que a comunicação? A comunicação ela é tão importante quanto o cumprimento do prazo da entrega dos equipamentos, porque ela é uma ligação de elo para a própria confiabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a transportadora ela está atrasada com a entrega, tá? A entrega era para ser dia 10 e hoje já é dia 13. Já está ocorrendo 3 dias de atraso. Coisas que podem acontecer, a gente trabalha com transportadoras terceirizadas, elas podem ir atrasando outras entregas e daí no fim vai acarretando a entrega, o atraso da entrega do nosso equipamento. Também pode quebrar caminhão, tem N variáveis de que podem acontecer. Mas então, nessa parte parece que a gente não tem confiabilidade no prazo que a gente está passando. Mas tendo uma comunicação com o cliente, uma comunicação clara de o que está ocorrendo, por que atrasou, quando ele vai receber, ficar acompanhando junto com ele, dando retorno, faz com que o atraso que ele está tendo, talvez a insatisfação dele quanto ao cumprimento do prazo de entrega, se torne satisfeito só por a gente ter essa comunicação com ele, sabe? Por ele ver que a gente está dando atenção para ele, que imprevistos eles podem acontecer e eles vão acontecer, mas esse acompanhamento de perto com o cliente, essa comunicação, ela é tão importante quanto a confiabilidade do prazo da entrega. Então, seria esses dois em união, comunicação e confiabilidade.
Sim, a gente pensa também porque quando a gente vai comprar um produto, um equipamento, a gente já compra e já quer que chegue, né?
Sim.
E tem todo um processo. Então, é interessante essa conversa com o cliente, explicar e todo mundo entende, né? Que pode acontecer de um caminhão quebrar ou de alguma coisa do tipo, né?
Sim, muito mais do que chegar também é chegar como foi destinado, né? Como ele era para ser entregue, né? Não,
Isso,
alguma coisa assim, né? E aí também é todo um processo que envolve na logística, porque além de ter que ter uma entrega no prazo correto, também tem que ser uma entrega de confiança que não vai extraviar nada, né, do produto e tudo mais.
Isso, daí entra aquela parte de chegar o produto correto, no local correto, tanto com o menor custo possível para o cliente, né? Como saiu aqui da fábrica, o cliente receber lá com tudo certinho, né? Para não ter problemas de avaria e nada desse tipo.
Uhum. Ainda mais que a gente está aqui no sul do Brasil, né? E daí a gente vende para todo o Brasil. Daí imagina lá para o Nordeste e daí ir algum equipamento, alguma coisa errada, né? Daí até voltar a mandar o equipamento certo, todo um transtorno. Por isso tem que ter toda essa...
Isso, gente, por isso que a gente faz todo o acompanhamento. A gente faz até acompanhamento, a gente tem um fluxo de informação. A gente tem esse contato com o cliente já desde quando ele faz a compra, que a gente está à disposição para passar o retorno. Então, a gente acompanha ele desde o início, que ele fez a efetuação do pagamento, até o momento que a gente tem a certeza que ele recebeu o equipamento inteiro lá na propriedade dele ou no local que ele quis receber o produto. Então, a gente tem esse acompanhamento de perto com o cliente.
Certo. Tu comentou também que tu trabalha no faturamento, né? Tu poderia comentar um pouquinho sobre as tuas funções dentro da empresa?
Sim. Então, eu trabalho nesses dois setores. No faturamento é mais a conferência dos pedidos dos vendedores, também a parte de emitir nota, de emitir guia de imposto caso tenha. É mais essa parte de organizar em uma planilha também que a gente tem de acompanhamento das vendas. Então, é mais ou menos nessa parte, assim, vem de faturamento mesmo. E na logística é mais a parte de botar frete, solicitar, então, a coleta, né, na ordem de vendas e também acompanhar todo esse processo desde que coleta até a hora que faz a entrega lá no produtor rural.
Uhum. E existe algum processo, então, no setor, assim, da logística que vocês possuem dentro da empresa? Alguma coisa, assim, que vocês mais, tipo uma lista, uma coisa que vocês seguem mais à risca?
Muito boa essa pergunta. A gente separa a logística em 5 fases, tá? A primeira fase seria a parte de planejar, do próprio planejamento. Então, o que seria isso? Seria planejar quais os recursos que a gente vai precisar, tanto de pessoas quanto do espaço físico e tanto de recurso financeiro mesmo. Também a gente faz a definição dos canais de comunicação que a gente vai usar. A gente utiliza o sistema para a parte de pedidos, de ordem de compra, para várias situações, para também acompanhamento lá do CRM. A gente se comunica pelo WhatsApp, por e-mail e também presencialmente. Também tem que fazer o planejamento de armazenagem, onde vai ser armazenado tanto os insumos que chegam, tanto os produtos acabados. Outra coisa que é muito importante planejar é o estoque físico, bater com o estoque do sistema. Então, tem que fazer esse planejamento de quem vai fazer, como vai ser feito. Outra parte importante de se planejar é os meios de transporte utilizados pela empresa. No nosso caso, a gente utiliza mais o transporte rodoviário, né? Para a gente trabalhar com um equipamento maior. Então, é mais o transporte rodoviário mesmo. E nesse quesito, planejar quais vão ser nossas transportadoras parceiras, qual o grau de confiabilidade dessas transportadoras nesse sentido. Aí, a segunda fase do processo ficaria mais com a questão do abastecimento. Então, o abastecimento, ele inclui, assim, toda a parte de compras dos materiais que vão ser necessários para fazer o produto, também quem faz a cotação dessa matéria-prima, quem vai colocar essa ordem de compra no sistema, até para o pessoal saber o que está vindo, para poder se organizar. Isso precisa estar tudo colocado dentro do sistema. Outra parte importante no abastecer é quem paga o frete, se é o fornecedor ou se é a gente aqui, quanto empresa, dos insumos que está comprando. Qual é o valor desse frete sobre o custo do produto que tu está comprando? Tudo isso tem que ser avaliado. Também, se o frete é pago por nós, qual transportadora a gente vai utilizar e também avaliar esse custo. A parte do abastecer também enquadra a parte do recebimento em si. Conferir esses pedidos, quando a gente recebe aqui, se o produto ele não tem avaria, se... por exemplo, consta 10 unidades na nota e veio as 10 unidades. Caso não conste, tem que fazer uma observação para a transportadora estar ciente, para o fornecedor estar ciente, para a gente conseguir cobrar esse produto que não chegou, né? Porque se tu não faz ressalvas, diz que ninguém conferiu. Então, essa parte de conferência, ela também é muito importante. E a parte de armazenar, onde vai ser colocado esses insumos para a fabricação do produto em si. Já a terceira parte, então, vem essa parte mesmo de fazer a fabricação. Como é essa logística dentro da fábrica? Como funciona? Como é o planejamento da produção? Quais equipamentos vocês vão precisar? A gente vai precisar para montar o produto, quais as ferramentas, onde essas ferramentas elas vão estar alocadas, para a gente ver a melhor forma do montador ele se movimentar aqui dentro da empresa, né? Até porque quanto menos movimentos, mais rápido o produto ele é produzido, menos custo tem no processo. Então, isso também é importante, essa logística interna de movimentação. Aí também nisso enquadra a embalagem que a gente vai usar no nosso produto para chegar lá no consumidor final de forma intacta, como a gente falou antes, sem avaria. Isso também é muito importante. E onde vai ser, então, colocado esse produto acabado? A quarta etapa, então, seria essa parte que as pessoas acreditam que é logística, que eu escuto muito falar, que é realmente a entrega. Essas outras etapas parecem, muitas vezes, que passam batido, sabe? Tu fala logística e o pessoal já pensa logo em cliente final, em entrega. Então, essa seria a quarta etapa das cinco etapas que a gente tem, que seria realmente, então, fazer essa gestão dos pedidos que vão entrando, solicitar a coleta, fazer as cotações, verificar o prazo de entrega com a transportadora, fazer a comunicação com o cliente até chegar lá na propriedade dele, que essa, para mim, é uma das coisas muito importantes, ter essa comunicação, como a gente falou antes. Também se comunicar com o transportador, verificar como está a entrega, como está o prazo deles, se eles estão cumprindo. E também a parte de realmente agora o cliente me disse que entregou, eu conferi com a transportadora, entregou e está tudo certo. Então, a parte da entrega, ela foi resolvida. E aqui, eu trouxe, pensei aqui, um indicador que a gente poderia usar para essa parte, sabe? Que nem eu falei antes, que a gente tinha que ir lá no planejamento criar indicadores para a gente ver a nossa eficiência no processo mesmo. Ver o que tem que melhorar, ver como está andando. Então, acredito que aqui um indicador bem legal que seria para essa parte de entregas, não sei se, se empresas fazem, mas deveriam fazer, que a gente aqui na empresa faz, é um indicador de atraso nas próprias entregas. Por exemplo, eu entreguei 60 carretéis esse mês e 3 foram tiveram entrega com atraso, tá? A gente não cumpriu o prazo. Então, a gente poderia pegar os 3 atrasados, dividir por 60, né, que foi as entregas que a gente teve dentro do mês, e daí dá um valor de 0,05. Para transformar isso para porcentagem, sempre se multiplica por 100. Então, ficaria 5% de atraso dentro do mês. Aí, eu acredito que esse seja um percentual aceitável, tá, de atraso, de 60 terem 3 atrasados. Mas cada empresa, ela pode definir o seu percentual de atraso ideal, se vai ser 5, se vai ser 10, e trabalhar para reduzir quanto mais esse percentual, quanto mais baixo, melhor. Ali daí você pode avaliar quais as transportadoras atrasaram, por qual motivos elas atrasaram, se é recorrente esses atrasos, sabe? Ou se elas sempre estão atrasando, a mesma está atrasando todo mês, e em cima delas, entender o porquê isso está acontecendo, para evitar, ou até mesmo, muitas vezes, parar de transportar com ela, porque tu vê que é uma coisa recorrente. E o quinto, a última etapa, então, dessas 5 fases, seria o retorno, tá? Seria o que é retorno, é a devolução de algum produto, tanto por ele estar avariado, ou por ser garantia, ou porque a pessoa, ela comprou o produto errado mesmo. Ela falou, por exemplo, ah, a bomba era trifásica e daí chegou lá, a luz dele é monofásica, por exemplo. Aí tem que fazer essa substituição. Então, nessa parte tem que avaliar onde vai ser coletado, lá no produtor rural, no nosso caso, como vai ser os trâmites de nota e também quem vai fazer a solicitação da coleta e o acompanhamento para a carga também chegar aqui do melhor jeito possível, né? Então, seriam essas 5 etapas que a gente faz aqui na empresa e que eu acho que todas as empresas deveriam fazer.
Nessas etapas, tem alguma assim que é mais importante, que vocês prezam mais, ou é tudo de forma geral?
Eu acredito, tá, que todas as etapas, elas têm que ser de forma geral, tá? Porque se tu quebrar um elo dessa cadeia, os outros elos, eles vão ficar, tem que ficar remando. Então, por exemplo, se o material não está aqui, como é que vai ser fabricado? Se não tem fabricado, como a gente vai entregar? Então, começa desde a do planejamento até realmente o cliente receber o produto. Tem que estar tudo alinhado, todos os processos, eles são importantes e eles têm que acontecer da forma mais fluida possível para o cliente receber lá o produto para realmente colocar em uso. Então, eu acredito que as 5 etapas, elas são extremamente importantes, de forma igualitária.
Bem interessante, acho que também o pessoal não, pelo menos eu não tinha conhecimento de que a logística englobava todas essas etapas, né? Desde o planejamento lá de nós a gente receber o produto para poder fabricar e tudo mais. É todo um processo, né?
Sim, é um elo, é todo um elo, a logística é todo um elo até realmente o produtor rural receber o produto. Então tem que passar por todas essas etapas, tudo tem que estar bem alinhadinho para ele poder receber lá no prazo que foi prometido para ele, né?
Então, com esses passos, as etapas, então, o processo todo que vocês utilizam na empresa, teria como adaptar para o produtor? Qual a dica, então, que você daria para o produtor implementar esse sistema de logística na sua propriedade?
Eu diria para ele, mais ou menos, seguir a mesma linha de raciocínio que a gente aqui na empresa usa, sabe? Primeiro, realmente fazer, na casa deles, acredito que mais seriam as 4 etapas, né? Seria realmente fazer o planejamento de quem vai receber os insumos para fazer a plantação, qual vai ser a hora de plantar, quem vai ficar responsável por cada etapa, onde vai ser armazenado, tudo isso ser planejado antes, sabe? Para já ficar definindo a tarefa para cada pessoa, ou se é uma pessoa só, quais dias que ele vai cuidar de qual etapa, como ele vai se planejar. A parte de abastecer também, acredito que mais ou menos parecido, de onde ele vai comprar os insumos para ele fazer a plantação, onde ele vai fazer a armazenar, como esses produtos vão chegar para ele, né? Onde ele vai alocar, também se ele vai fazer a conferência que ele deveria fazer, né? A conferência dos insumos que estão chegando, mas nesse sentido também. Ali na parte do fabricar, seria realmente lá, ir lá plantar, né? Fazer a plantação. Quais equipamentos ele vai utilizar, se ele vai usar trator, por exemplo, o nosso carretel de irrigação, quando ele vai molhar, quais dias que ele vai fazer essa irrigação, tudo isso, né? Seria nessa parte ali do fabricar. Depois, quando o produto dele está acabado, está pronto, ele colheu, fez a colheita, onde ele vai armazenar esse produto e também quem vai ficar responsável, se é ele que vai fazer a entrega do produto final, lá para a cooperativa, onde ele vai entregar, ou se alguém vai ir lá coletar o material para ele, né? O produto acabado dele. Então, eu acho que ficaria mais ou menos assim, com as mesmas etapas que a gente utiliza, mas adaptado para a própria realidade dele. Para ele realmente pensar como é feito lá na. Se ele já faz esse processo, ele até pode falar aqui para nós se eles já utilizam isso, sabe? Se eles têm esse planejamento. Ou se eles não fazem, se eles pretendem fazer, como funciona na propriedade mesmo, porque seria bem interessante.
Isso aí, então, eles podem comentar aqui também.
Comentem aqui para nós.
De saber.
Isso aí.
Comentando um pouco agora, então, sobre o produtor, né? Teria algum cliente, alguma coisa do tipo que tenha te marcado, assim, na logística?
Teve um cliente de Minas Gerais, não vou citar o nome dele aqui, mas que... me marcou, assim, por ele ser uma pessoa simples e que ficou muito feliz pelo nosso atendimento, pela nossa comunicação, que ele falou mais ou menos assim no áudio dele, que a gente era uma empresa muito boa, que por falar com ele, que isso era raro, né? Puramente ter esse contato próximo com ele, alguém tá sempre dando retorno, ele chamava, eu respondia. Então, ele mandou um áudio, assim, que me deixou bem feliz, que foi realmente essa parte da comunicação. Por isso que eu acho que a comunicação é uma peça-chave em todo o elo da cadeia da empresa.
E também tem então, uma questão que a empresa ela preza bastante, que acaba até sendo uma facilidade para o produtor, é de o carretel sair da fábrica e chegar na propriedade, né? Então, assim, por exemplo, não vai ter nenhum problema com o produtor se preocupar onde buscar o carretel na sua cidade, no seu estado. Ele chega diretamente na sua propriedade, né? Então, existe algum problema, às vezes, que acabam enfrentando na parte da logística, da entrega, por o carretel sair da empresa e chegar até a propriedade, às vezes acaba tendo alguma extravia, alguma coisa assim.
É até interessante a gente comentar isso, porque é bem mais fácil fazer a logística, né, se ele vai no perímetro urbano, né? Mas como nossos clientes já moram mais na zona rural, já tem uma dificuldade a mais, né?
Sim, nesse quesito, assim, o mais difícil às vezes é tu ter um leque maior de opção de transporte, sabe? Nem toda transportadora ela entrega em zona rural. Ela realmente fica mais nessa parte de zona urbana ou 1 quilômetro da zona urbana, algo nesse sentido. Então, o nosso leque de transportadora ele diminui quando é zona rural. Não é todas as transportadoras que entregam. Então, a gente fica com menos opções. Mas sim, dá para entregar, tanto que a gente entrega, a gente tem 95% dos nossos carretéis são entregues em zona rural, né? Um ou outro, o cliente quer receber na cidade, aí a gente entrega também. Mas então já faz parte do nosso dia a dia essa entrega em zona rural, né? A gente já tem as transportadoras e tudo mais, mas essa é a maior dificuldade. O leque ele diminui quando se entrega em zona rural. Mas assim, por chegar intacto, chega da mesma forma, né? A transportadora tem que ter o mesmo cuidado se vai entregar na zona urbana ou na zona rural.
Certo. E aí também, não é só no Brasil que os carretéis já chegaram, eles já foram até para fora do Brasil. E aí nessa questão, então, como a gente trabalha mais com a venda aqui interna no país, né? Acaba sendo um pouco mais fácil de entregar, né? Mas assim, para a exportação, como funciona? Até onde os carretéis chegam? Até onde vocês, conseguem, então, encaminhar? Como funciona tudo isso?
Então, para os carretéis que a gente tem exportados, a gente entrega até o porto. Por exemplo, até ali o porto aqui no Rio Grande do Sul, de Canoas, se não me engano, de Novo Hamburgo. Então, ou se é um porto mais lá para cima, a gente entrega em qualquer lugar do Brasil, no porto que for necessário. Aí o restante da etapa da logística fica a cargo do cliente mesmo, né? Mas aqui dentro do Brasil, a gente entrega em qualquer lugar. Onde o cliente fala, ah, eu quero entregar no porto lá em Santos, a gente vai entregar no porto em Santos para ele, e daí o restante da entrega seria com ele mesmo.
Sim. Perfeito. Então, mudando um pouquinho de assunto agora, a gente passou pelas questões da quarentena e tudo mais. Teve alguma influência no transporte, na logística?
Não, não teve muita influência, sim, porque a gente já tinha um processo todo alinhado. Quando tu tem um processo todo alinhado, dificilmente essas coisas elas vão te afetar, porque tu já vem de uma construção de conhecimento, uma construção de fluidez. Então, o processo aqui na fábrica, ele continuou da mesma forma. O que a gente teve, assim, que se antenar um pouquinho mais, foi na parte ali da coleta mesmo, sabe? Eu senti e verifiquei, né, que as transportadoras, elas na época de quarentena, elas passavam menos por aqui na região, sabe? Se antes elas, por exemplo, passavam 3 vezes na semana, elas reduziram para uma, para duas. Então, a gente tinha que fazer essa gestão para saber quais dias elas iam para enviar o produto. Então, foi mais nessa parte, assim, o nosso processo estava alinhado, mas foi mais de se comunicar com as transportadoras mesmo, para ver quais dias que elas iam deixar de passar, quais dias elas iam passar, para a gente ter assim esse fluxo de poder enviar o mais rápido possível, né? Foi mais nesse sentido assim que a gente sentiu a quarentena.
E isso acabou prejudicando de alguma forma, até naquela cadeia, naquelas etapas, então, que tu passou, acabou prejudicando alguma coisa, ou foi assim, continuou o fluxo, só então teve esse fator?
É, agora, tu me perguntando isso, também teve a questão das vezes a gente receber o próprio insumo, né? também dessa transportadora, a gente tinha que cuidar também lá no compras para verificar se o insumo que a gente ia receber também ia atrasar. Então, também teve essa gestão para não deixar faltar insumo aqui para fabricar. Mas acredito que a gente saiu super bem, funcionou tudo direitinho e também saímos como um aprendizado, né? Foi um desafio que a gente conseguiu cumprir.
Certo. E além, então, desse processo que vocês, então, se adequaram na empresa, tem algum fator, alguma forma que vocês fazem para funcionar isso corretamente? Além dessas etapas, assim, talvez uma gestão diferente, um controle diferente, a divisão, então, das funções, como funciona?
Para mim, assim, para o processo ele acontecer, de novo, eu acho que a comunicação ela é muito importante. Para mim, a comunicação ela vai ser importante sempre, em todos os processos. Então, aqui, para funcionar, para isso tudo que eu falei funcionar, no caso, né, a gente tem que ter comunicação e eu acredito que também direcionamento para cada pessoa, para cada setor, saber o que precisa fazer. Então, direcionamento para os funcionários, eles saberem a etapa de cada um, o que cada um precisa fazer. Se eu cuido da logística, eu tenho que saber os passos a passos do meu dia a dia, sabe? Então, ter esse direcionamento, esse treinamento dos processos do meu dia a dia. Porque se eu não vou conseguir tocar o meu dia a dia, as coisas que acontecem no meu dia a dia, aí fica complicado, né? Então, eu acho que a pessoa tem que estar treinada para o dia a dia dela fluir. Porque senão, se um processo não fluir, isso acarreta em processos à frente não fluírem também. Então, no fim, a empresa, ela é toda uma cadeia, né? Ela é um elo entre si. Então, se uma coisa não flui, a outra também não vai fluir. Então, eu acho que...
É um efeito dominó, né?
Isso, daí... Por isso que eu acho que as pessoas, elas têm que ter direcionamento para serem direcionadas às suas funções para aquilo fluir da melhor forma possível. E também se comunicar, tanto com o fornecedor, que é muito importante, isso entre as transportadoras, tanto com a gente mesmo aqui, como colega, às vezes se comunicar, porque às vezes deixa de falar uma coisinha e podia resolver vários problemas, sabe? Então, a comunicação, ela é muito importante.
Sim. E acredito também da parte de falar sobre isso, né? Tem muitos autores que comentam, assim, o óbvio precisa ser dito, né?
Sim, às vezes a gente acha que só por transmissão de pensamento, né? Tu vai falar, tu não falou, mas pensou e achou que a pessoa pensou junto. Isso acontece bastante comigo. Eu também tenho que melhorar a minha comunicação, sabe? Porque às vezes a gente pensa e acaba não falando e acha que a pessoa pensou e as conexões elas não bateram de comunicação. Então, às vezes, acaba um processo sendo falho só por causa de uma palavra, uma frase. Então, eu acho que a pessoa tendo direcionamento e comunicação, o processo, ele flui.
Sim. Como é que tu definiria, em uma palavra, como deve ser o processo de logística dentro de uma empresa?
Eu responderia como eficiente. Ele precisa, voltando ali ao processo, ser fluido, ele precisa ser eficiente. Porque é algo que acontece todo dia. A logística, ela acontece todo dia. Se for pensar, ela acontece os 7 dias da semana nessa parte de entrega, porque os caminhões, eles estão nessa parte de receber e de entregar, eles estão na rua as 24 horas por dia, os 7 dias da semana, o ano inteiro. Então, eu acho que ela precisa ser eficiente, ela precisa ser fluida pro processo realmente andar. Porque se tu não conseguir resolver as coisas do teu dia a dia, não ser eficiente no teu dia a dia, como tu vai pensar em planejar algo, se tu não consegue nem resolver o teu próprio dia a dia, sabe? Então, como a logística, ela é a todo momento, ela tem que ser muito eficiente para tu ocupar, para aquilo funcionar, para tu dar direcionamento, para tu conseguir pensar em usar esse tempo que tu tem sobrando, caso tu tenha, para pensar em estratégia, sabe? Porque o teu dia a dia tá funcionando. Então, tu consegue pegar esse tempo para pensar em estratégias de como melhorar ainda mais o teu dia a dia, mas sem deixar de fazer o teu dia a dia realmente funcionar. Isso é muito importante. Então, eu acho que é eficiência. A logística, ela tem que ser eficiente.
Certo, então. A gente então vai estar todas as segundas às 19h30 no YouTube, no Spotify e nos outros canais de áudio.
Então a gente quer te agradecer, Emily, por ter participado hoje. E se a gente gostaria de ver se você gostaria de deixar uma mensagem final, assim?
Eu vou deixar uma mensagem final, então, para quem quer comprar o nosso produto. Como vocês podem ver, a gente tem todo o processo de logística alinhado. Então, você comprando, pode ficar tranquilo que o seu carretel de irrigação ele vai chegar em qualquer lugar do Brasil. Essa seria, então, a minha mensagem. Também gostaria de agradecer o convite. E era isso. Muito obrigada, meninas.
Muito obrigada, Emily, pela tua participação. Então tá, tchau, galera. Até a próxima.
Até mais. Tchau, tchau. Thank you.